Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos está a ouvir. Este será o último Sem Moderação deste maravilhoso ano de 2020. Infelizmente sem o José Eduardo Martins, mas que estará connosco seguramente em 2021. Na terceira parte deste programa falaremos da inesperada mutação do vírus que foi detectada em Inglaterra, mas que existe desde setembro, que é 70% mais contagiosa do que o vírus que conhecíamos até agora. Não há sinais até agora que seja mais perigosa, mas a verdade é que ensombrou a esperança que se tinha instalado com o início do processo de vacinação e cria novos problemas. Na segunda parte falaremos das presidenciais, mais especificamente concentrar-nos-emos sobretudo a falar de Marcelo Rebelo de Sousa e dos ataques que fez ao governo, ou das críticas que fez ao governo, quer por ter aberto a caça ao cabrita, vamos pôr a coisa assim, depois de muito tempo de silêncio sobre o assunto, desde o início, e por ter acusado o governo de ter mentido ou de ter enganado os portugueses, quando ele próprio, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que todos eles deviam vacinar e haveria vacina para todos, apesar de ser público, que só havia 2,5 milhões de vacinas. Mas nesta primeira parte falaremos do regresso de algumas figuras, vamos chamar assim, o regresso dos mortos-vivos, o regresso dos zombies, mas não, o regresso de figuras muitíssimo relevantes para a política nacional, como Aníbal Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho, que na mesma semana fizeram intervenções públicas, causando um enorme entusiasmo, sobretudo Pedro Passos Coelho, o que provavelmente corresponde a um impasse do próprio, uma demonstração do impasse em que está a direita portuguesa. Ou seja, quando aquilo que entusiasma a direita é a possibilidade, porque é disso que se começou imediatamente a falar, de regressar o líder que abandonou, ou que saiu, ou que deixou de ser líder, isto geralmente é sinal de um impasse político, ou seja, que a própria direita não conseguiu encontrar novos protagonistas e, portanto, está encalhada em 2015. E é exatamente aqui que começo, Francisco Mendes da Silva. Se tu vês isto assim, como um sinal de que a direita ficou, não está capaz dela própria, com os protagonistas que pode, novos protagonistas, se reconstruir, ou se tens outra leitura da reação, se quiseres falar também das próprias intervenções, fala, mas da reação às intervenções, que foi de grande entusiasmo, pelo menos à direita, foi isso que eu vi, não é?
O Pedro Passos Coelho fez uma intervenção que, a meu ver, estava repleta de coisas acertadas, ainda que a maior parte tenham sido coisas bastante óbvias, mas infelizmente, como dizia o Orwell, para ver o que está à frente do nosso nariz às vezes é preciso uma luta constante. E, portanto, Pedro Passos Coelho disse coisas com as quais eu concordo. E é verdade que houve uma reação à direita de suspiros de saudade e de lamentos de orfandade, que até certo ponto, a meu ver, é justificada. É justificada, em primeiro lugar, porque as coisas que ele disse não só são acertadas, estabelecem um contraste fortíssimo entre um político que gostemos muito ou pouco, ou não gostemos de todo, não ficou conhecido por fugir às suas responsabilidades. Eu até acho que, muitas vezes, ele até assumiu mais responsabilidades do que aquelas que tinha, designadamente na forma como não conseguiu criar uma narrativa, quando foi Primeiro-Ministro, que mostrasse que era mais herdeiro do que causador da crise pela qual atravessávamos. Mas, num momento em que nós temos um contraste com um governo que é, useiro e veseiro na sua autodesresponsabilização, e no momento em que vemos, no caso de Eduardo Cabrita...
Falar do que herdou, tal como
O contraste é fortíssimo entre um Primeiro-Ministro como Passos Coelho e um governo basicamente liderado por uma clique de pessoas que se acham ungidas e destinadas a governar e que ficam absolutamente incomodadas e com tiques de desresponsabilização sempre que alguma coisa lhes corre mal. Dito isto, aquilo que Pedro Passos Coelho disse para o efeito da nossa discussão e se calhar para o efeito da discussão que interessa fazer sobre a direita, aquilo que ele disse é muito menos importante do que o facto de, ao ter falado, a direita, como eu disse há pouco, ter ouvido com, como eu disse, suspiros de saudade, com um sentimento de orfandade. O que mostra que Pedro Passos Coelho é ainda o líder incontestado da direita. Não há ninguém à direita com uma autoridade tão evidente, com uma autoridade tão inequívoca, com um apelo tão transversal quanto Pedro Passos Coelho. Isso leva-me a leva-me a retirar algumas conclusões. Fazendo antes de mais um parênteses, gostava de dizer aqui ao Daniel que não me parece que Pedro Passos Coelho seja propriamente uma figura do passado, no sentido em que nós possamos falar do passado como uma figura do passado, como por exemplo Cavaco Silva.
É. Foi primeiro-ministro, deixou de ser.
Certo. Como Sá Carneiro foi líder, deixou de ser, voltou. Como Soares foi líder, deixou de ser, voltou.
Nunca mais voltou. Estás a falar tudo nos primeiros...
Soares foi e voltou.
Sim, estás tudo a falar sempre dos primeiros anos da nossa democracia, nunca mais voltou a acontecer.
Estás a falar.
Nunca mais voltaste a repetir.
Estás a falar. Sim, mas não estamos a falar do caso concreto de Pedro Passos Coelho. Uma pessoa que está na casa dos 50 anos, que saiu após algum tempo, a meu ver, tempo demais após ter obtido um resultado que o levou a liderar a força política mais votada, apesar de não estou a dizer que ganhou as eleições, mas para o efeito que interessa a cada governação.
No momento em que
a força política.
O momento em que saiu de funções governativas teria sido o momento mais adequado para não se desgastar.
Sim, e vou já lá dizer, porque eu julgo que o grande erro político de Pedro Passos Coelho, nesse momento, foi não ter percebido, foi achar que vinha aí o diabo. E isso fez com que o PSD tivesse demorado tempo demais a libertar-se do quadro mental da Troika. E entregou de bandeja ao PS o efeito redentor ou a imagem de força política que levava os portugueses para a redenção após a crise.
Enquanto ele ancorava num demónio que voltaria e depois, como não houve demónio nenhum...
E porque era óbvio que não viria por várias razões, porque também ninguém queria. Mesmo que os desequilíbrios económicos e financeiros de Portugal tivessem continuado...
Havia uma rede que não havia antes
havia
e que evitaria
que havia,
um desfecho tão difícil.
A verdade é que, apesar de Pedro Passos Coelho ter, a meu ver, nesse período feito uma oposição ineficaz, depois de Pedro Passos Coelho veio uma oposição inexistente de Rui Rio. E é óbvio que o PSD, entre um e outro, e Pedro Passos Coelho é uma pessoa na flor da idade, com todo o capital intacto, é óbvio que o PSD, se Pedro Passos Coelho quisesse voltar, o PSD cai-lhe aos pés.
Que não seja, por mais que a primeira faz bem à autoestima. Que mais não seja, ou seja, mesmo que seja discutível, claro, se voltasse a ser eficaz.
Mas eu queria falar sobre a direita, o resto da direita, porque aquilo que se notou é que Pedro Passos Coelho é o único que une a direita. Não quer dizer que ele vá unir.
Não une nada.
É o único que une a direita.
Toda a direita.
Toda a direita.
E o ponto é toda a direita.
Toda a direita.
Eu acho que está a falar
deixa-me dizer isto, que é muito importante.
Eu não quero usar uma expressão para ser mal entendido, mas o bando dos quatro partidos. Ou seja, não quero convocar, mas...
Porque basta ver os comentários
leitura,
de toda a gente.
Mesmo...
Nas minhas relações pessoais, nas relações sociais, nas redes sociais, que também é importante, hoje em dia ver. Nos comentários, nos órgãos de comunicação social. Pedro Passos Coelho, se voltasse, tinha o PSD a mover aos pés. Sobre o CDS, era importante dizer, para mim importante dizer isto. Uma das coisas que o CDS talvez ainda não tenha percebido sobre a sua crise é que talvez o principal problema estrutural do CDS é que o CDS passou 20 anos coligado em governos. E mais importante até, se quiseres, do que isso, porque foi mais tempo em câmaras importantes. E hoje em dia, o grande problema do CDS não é que o CDS tenha... Não é que o CDS se tenha centrado ou que o CDS tenha perdido os seus valores, não é isso? É que o próprio eleitorado do CDS, ou mesmo, em grande parte, é o mesmo eleitorado do PSD. Por isso é que quando o CDS quer fazer uma inversão à direita, não tem quase ninguém para ouvir. E depois, sobre o Chega e a Iniciativa Liberal, Daniel, deixa-me só dizer isto, que é importante. Para terminar, duas coisas. A Iniciativa Liberal, basta ver os comentários das pessoas de apreço por Pedro Passos Coelho, nota-se que é o partido que beneficiou mais com a saída de Pedro Passos Coelho, porque foram pessoas que gostavam tanto do passismo, que se sentiram traídos pelo PSD. Se Pedro Passos Coelho voltasse, a meu ver, a Iniciativa Liberal esvaziava-se por completo. E mesmo Chega, André Ventura teve uma intuição correta, que é, havia espaço para uma oposição de direita mais afirmativa, mas teve uma intuição errada, a meu ver, que é achar que o espaço grande que havia à direita era um espaço para os temas de que André Ventura quer trazer. Também há, mas não é o que lhe vai fazer.
E gosta de Pedro Passos Coelho.
Por isso é que...
O eleitorado de extrema-direita gosta de Pedro Passos Coelho. Isso devia fazer tocar umas campainhas. Porquê?
Manuel,
é o tom autoritário. É o tom autoritário.
É o tom contra a esquerda.
É o tom autoritário.
Mas deixa-me só mesmo para terminar aqui.
Vivem acima das vossas possibilidades. Esse discurso castigador.
Eu disse que... E eu vou-te responder a isso, mesmo terminar. Eu disse que Pedro Passos Coelho é o único que une a direita. Mas eu acho que a direita tem que perceber que unir a direita só não basta. E se a direita...
Não chega, queres tu dizer.
Eu usei com precisão cirúrgica o termo.
E eu fui com o meu bisturi e dei a estocada.
Eu não sei o que é que Pedro Passos Coelho, não sei se quer fazer alguma coisa com a autoridade natural que tem, mas se ele quiser fazer, ou alguém quiser fazer com isso, tem que perceber que a direita tem que, com os seus valores, recuperar o eleitorado que perdeu. Com os seus valores conservadores, recuperar os pensionistas, com o seu eleitorado...
E achas que é Pedro Passos Coelho que pode fazer? É a pior pessoa para fazer.
Com os seus valores liberais, tem que ir buscar as novas gerações, falar sobre habitação, falar sobre precariedade laboral, falar sobre...
Pedro Passos Coelho seria o oráculo,
esse é que é o intérprete desse discurso.
Com a autoridade que tem, pode ter.
Se reinventar e deixar de ser Pedro Passos Coelho, com o discurso da coerência que trazia de trás.
Com o que deu força.
O ponto é esse. Não pode ter só na era e chuva no Nabal ao mesmo tempo. Não pode querer recuperar a aura que estava associada com o discurso contrário.
O que tu queres é a popularidade de Pedro Passos Coelho à direita
com um programa político de uma direita razoável.
Não, desculpa. O que eu estou a dizer é que uma pessoa com aquela autoridade natural e com aquela popularidade tem de tal maneira que pode achar que tem capacidade para... Não é se reinventar, porque eu também não acho que isso, uma coisa artificial, também não resulta. Mas pode tentar reinventar um espaço.
Parece o sonho do Rui
Rio. Pode reinventar um espaço. Pode reinventar um espaço.
O que é, eu acho que há por trás deste entusiasmo a ideia de que o Rui Rio não vai conseguir, Pedro Passos Coelho vai regressar. E,
do meu lado não há entusiasmo nenhum semana, especial, deixa-me só. Do meu lado não há assim nenhum entusiasmo.
Sim, não, também, mas não, mas eu não estou.
Estás a observar com
uma análise fria,
uma objetividade desprendida e tudo.
Eu para passar para ti, despachar o que eu tinha para dizer, assim não falo no fim. Deixa-me só dizer uma coisa que discordo de ti. Eu acho que Pedro Passos Coelho fugiu às suas responsabilidades. Não negociou com a Troika com a firmeza para defender os interesses nacionais que eu esperava, isso é fugir à sua responsabilidade, porque era a sua responsabilidade, e quando foi o PEC 4, chumbou um plano que era menos, por dizer que era muito violento, para depois aplicar coisas mais violentas que
os PEC 4. Também o Bloco de Esquerda fez as duas coisas PEC que disseste 4. E votaste neles, provavelmente.
Há uma diferença, é que o Bloco de Esquerda não foi a favor da austeridade a seguir. Portanto, o Bloco de Esquerda votou contra um e contra o outro e foi absolutamente coerente.
Mas votou contra o PEC 4, não quis sequer receber a Troika.
Certo, mas depois não executou um programa da Troika que foi mais longe que o PEC 4.
É isso.
O programa da Troika que o teu partido anunciou, Pedro.
Não foi o meu nem o PSD. Francisco, mas estávamos a falar do Bloco. Eu estava a dar nota que a posição do Bloco
contra a austeridade.
Que tenha foi absolutamente votos, coerente. E custou-lhe, porque custou-lhe foi mal visto por não ter participado, mas de facto nesse aspecto
eu critiquei o Bloco.
Uma má coerência, mas ainda assim coerente.
Eu critiquei o Bloco por ter apresentado uma moção de censura e por ter
feito. Queres comparar a autoridade moral e política de Pedro Passos?
Não tem nenhuma. Vai haver a campanha.
Com o que tu vês hoje em dia neste governo.
Olha, no passado são todos ótimos.
Que é um drama. É um drama. Não é todos.
No passado são todos
ótimos.
Acho que Pedro Passos foi um péssimo primeiro-ministro.
Fazemos este programa desde 2013. Critiquei muitas vezes.
Para voltar a trazer a dignidade para Passos Coelho, nada como ver as declarações que fez na campanha eleitoral e o que fez a seguir à campanha eleitoral para perceber o que é fugir às responsabilidades. Passos Coelho enganou os portugueses durante toda a campanha eleitoral, disse exatamente que ia fazer o contrário. Queres que eu faça a lista de coisas que ele disse que não ia fazer? E já com o programa da Troika, já sabendo exatamente tudo o que iria fazer.
Há um ilustrativo que é a ocasião do Natal, que é o subsídio respectivo.
Exatamente.
Por exemplo,
normalmente eu não queria falar. Eu não queria falar do passado, deixo isso para a direita. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Pedro Passos Coelho entusiasma muito a direita mais ativa e militante, que acabaria em três tempos com a Iniciativa Liberal e com a sua criatura, e com a sua criatura. André Ventura é uma criatura.
E é que eu discordo de Daniel. Eu não sei se o André Ventura, o gênio saiu da garrafa e tendo sido gerado no passismo, não é no passismo, mas tendo nascido a partir do PSD, até com a bênção, com o aval, e até algumas...
Teria muita dificuldade.
Alguma das afirmações de Pedro Passos Coelho na entrevista até se pronuncia sobre o Chega. Diz que não vê nada especialmente anormal numa perspectiva da compatibilidade com a democracia. Mas eu acho que, apesar de tudo, o Chega já ocupa um espaço que estava por ocupar e é para lá do PSD, acho que volta a ser cooptável.
Ele não é, em grande parte, mas não é totalmente. Até com voto contra a esquerda.
Mas eu acho que só nesse contexto, só no contexto frentista, poderia ser a única forma de derrotar a esquerda.
Agora, não haveria melhor notícia para António Costa. Pedro Passos Coelho volta a regressar. Porque Pedro Passos Coelho
é o cimento.
Na direita, mas não ganha um voto ao centro. Todos esses votos que tu querias ir recuperar. Esse é que é o problema de Pedro Passos Coelho.
Não, e pior
é
que Pedro Passos
Coelho, à direita, mas une ainda mais à esquerda.
Mais do que isso, é isso.
Une ainda mais à esquerda.
Acho que até podes concluir a minha intervenção.
Une ainda mais à esquerda.
Já que eu não vou poder fazer.
António Costa, o que teria que dizer é... Para já o Bloco e o PCP estavam condenados a aprovar todos os orçamentos para o risco de Pedro Passos Coelho voltar. E o voto útil em António Costa ia ser avassalador. E, portanto, de facto... E porquê? Porque a direita desistiu. O entusiasmo com a direita reflete, e esta é a minha pergunta.
Ah, uma pergunta.
A desistência, se não reflete, a desistência que a direita fez de conquistar o centro. Porque Pedro Passos Coelho não é definitivamente essa figura. Claro que Rui Rio parece também não ser, mas tem rumo.
A direita debate-se com um problema que todas as oposições se debatem, que é, há um momento a partir... Não basta ter melhores propostas, não é só suficiente ter melhores propostas, não é só suficiente estar galvanizado, é de facto também necessário que... Do outro lado, é necessário que do outro lado o grau de desgaste e de erosão do governo em funções também se afirme. Muitas vezes, enfim, o espírito, agora uma coisa que tu aprecias... A tendência conservadora do eleitorado em mudar apenas quando está convencido que as soluções existentes se esgotaram é um fator que muitas vezes é muito mais determinante nas mudanças governativas e de ciclo do que outras. O que também gera taticismo da parte dos putativos candidatos a suceder e a querer liderar as oposições e, portanto, a matéria-prima escasseia também por isso. Rui Rio, ainda para mais, começa esta semana a ser criticado novamente no conjunto do PSD. Enfim, um tweet extraordinariamente infeliz, que fez no início da semana.
Pior que infeliz.
A expressão até devia ser outra, mas ficamos pelo infeliz. Que voltou a regimentar contra si muitas críticas em redes sociais e perante dirigentes do PSD, não só. E, portanto, é neste contexto, ainda para mais, que aparece o momento de Pedro Passos Coelho. Eu não sei se o próprio, ou se existe vontade clara de reassumir, neste momento, ou com consciência clara, um regresso para voltar a liderar a direita. Eu acho que é tudo muito embrionário, não há aqui não vejo, posso estar, enfim, a ver com o filme completamente errado, mas acho que neste momento há um momento de aguardar para ver até onde durará a liderança de Rui Rio e com que características. Mas aquilo que é talvez preocupante é a dificuldade, e não estou a dizer que seja específico da direita ou que só a direita é que tenha este problema, mas é da dificuldade no momento de crise significativa, crise provocada pela pandemia, crise das instituições também, que ela existe e não tem a gravidade de quem quer populisticamente aproveitar-se dela, mas ela existe, num contexto destes, estarmos a baralhar e dar de novo em figuras políticas que não estão condenadas ao ostracismo social para todo o sempre, mas efetivamente o seu tempo terá passado. O seu tempo terá passado, ou pelo menos não houve alterações suficientes. Não houve alterações ainda suficientes para se poder justificar esse regresso. Porque a carga é muito difícil. A carga é extraordinariamente difícil. Portanto, eu acho que nem comentámos a entrevista de Cavaco Silva, porque eu acho que Cavaco Silva está...
São coisas completamente diferentes.
É outro patamar. É ainda mal resolvida a questão da geringonça. Eu até ia dar essa nota. Porque, apesar de tudo, nós temos uma reserva, temos uma tendencial prática de reserva dos Presidentes da República, com duas exceções, curiosamente. Mário Soares também, a certa altura, nunca deixou dar todas as suas opiniões.
E, portanto, agora, dizer, agora uns bons anos depois de sair de presidente.
Não
foi ao fim de um mandato.
Mas exerceu funções como deputado ao Parlamento Europeu, mas depois, de facto, reassumiu uma posição particularmente crítica em relação à direita e teve intervenções públicas da mesma natureza. Mas quer Ramalho Eanes, quer Jorge Sampaio, é o tema da próxima parte, tem a ver com perfis presidenciais, têm sabido preservar, se quisermos, a aura presidencial e não quebrar a unanimidade em torno torno da figura da figura de liderança nacional que tinham desempenhado. Cavaco Silva, no fundo, neste contexto, só não ajuda por ser esta semana, por surgir, ou seja, é um desfavor que faz a Passos Coelho, no sentido em que é precisamente o regresso de duas figuras marcantes, ambas também com capacidade de liderar a direita. Cavaco Silva, no seu tempo, foi quem conseguiu sozinho, por assim dizer, ou seja, à conta do PSD apenas fazer a federação do espaço político da direita, mas o resultado final, e com isto termino, é muito mais o de evidenciar tudo aquilo que as lideranças da direita agora não conseguem fazer, do que propriamente projetar a esperança. Eu acho que é mais, nesse sentido, é duplamente negativo, porque mostra o vazio por um lado, e mais do que gerar expectativa, ou esperança, ou a ideia de que regressa, gera frustração, precisamente. Gera frustração.
Nós, frustrados por não ter mais tempo para continuar este tema, eu tento às vezes ser o José Eduardo Martins, mas não me corre tão bem neste tipo de ligações, regressaremos daqui a pouco para falar de Marcelo Rebelo de Sousa e das presidenciais. Até já.
Tudo o que se passa em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Marcelo Rebelo de Sousa é candidato. E como é candidato, e tinha havido umas intervenções de Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho, que acho que já falámos neste programa,
foi o Natal passado, foi o Natal presente.
Parece-me que se sentiu um pouco pressionado pelo seu flanco direito e sentiu necessidade de se distanciar daquilo que muitas pessoas de direita consideram um excesso de cooperação com o governo. Voltou a falar da demissão de Eduardo Cabrita, devo recordar, depois de ter ficado 9 meses em silêncio sobre este tema e nunca ter transmitido sequer votos de condolências à família, ou seja, alguém que teve todo este tempo em silêncio, e eu acho que Eduardo Cabrita se deve demitir, já disse aqui várias vezes, mas faz uma intervenção, ou seja, digamos que Marcelo Rebelo de Sousa não tem neste momento muita autoridade para fazer esta intervenção, mas sobretudo, acho que mais importante, foi a história das vacinas da gripe, quando ele diz que o governo, ele depois tentou dourar um bocadinho a pílula, mas diz que o governo enganou os portugueses. Ora, a única pessoa que disse, vacinando-se, que as vacinas iam chegar para todos os portugueses foi ele, sendo que eu fui verificar, na altura já era público, já tinha público, tinha saído em todos os jornais, que havia 2 milhões de vacinas no SNS, 500 mil de vacinas nas farmácias, era isso que ia existir, portanto, nunca poderiam vacinar os portugueses todos, e ele fez um apelo para que se vacinassem e disse que não haveria vacinas. Portanto, das duas, uma, ou o governo o enganou, mas não há razões para ele poder ser enganado, porque os números eram públicos, e o governo não poderia multiplicar as vacinas, ou ele quis ser enganado, ou quis fazer o número todo para poder aparecer no foguetório. Mas a coisa mais interessante aqui não é isso. São estas duas coisas. Uma, ele faz estes ataques sabendo que ninguém no governo se vai defender, porque, como é evidente, depois do que António Costa fez na auto-Europa, qualquer tipo de conflito institucional com o Presidente da República, que já seria difícil, seria inaceitável no meio de uma campanha eleitoral. Portanto, o governo vai poder ser bombo da festa todas as vezes que Marcelo Rebelo de Sousa quiser, estando condenado ao silêncio. Segundo, se não tivermos aqui um pequeno vislumbre do que será Marcelo Rebelo de Sousa quando não precisar dos votos dos socialistas a seguir às eleições, e se o Pedro Delgado Alves, como militante e deputado do Partido Socialista, não queres agradecer ao líder do teu partido o facto de ter tornado o Partido Socialista refém de Marcelo Rebelo de Sousa e agora ter que engolir caladinho tudo o que Marcelo Rebelo de Sousa fizer nos próximos 5 anos. Queres agradecer? Era só isso que eu te queria perguntar, mas posso passar ao...
Deves achar que me embaraças de alguma forma, mas só mostra a tua desatenção
na presença
neste programa. Porque se há coisa que eu tenho sublinhado e dito... Não é preciso agradecer. Desde tempos imemoriais que tenho dito que acho que a posição de um partido com a dimensão e com o papel que o Partido Socialista desempenha deve ser o de ir a jogo em eleições presidenciais e ter um candidato, ou não tendo um candidato, candidato próprio, pelo menos ser muito claro no espaço político que ocupa numas eleições presidenciais. Diria que há 5 anos também, enfim, não foi um episódio claro dessa perspectiva, por haver mais do que um candidato na área do PS, mas era particularmente claro que o apoio não era para a área política distinta. Porque por muito que sejam boas as relações institucionais entre um presidente e um governo, e deve haver essa capacidade das relações serem boas, não devem estar intrincheirados por serem de campos políticos diferentes, o facto de serem de campos políticos diferentes enriquece a democracia e haver alternativas na forma como se encara uma eleição é a própria natureza da democracia que o exige. E, portanto, naturalmente, é uma opção que é fragilizadora. Seria sempre fragilizadora. Em particular, quando se antevê uma passagem a um segundo mandato presidencial, que também corresponde a uma fase de governação, vamos lá ver, cronologicamente mais avançada. O que é que quer dizer com isto? Envelhecida. Ou seja, não é um governo que esteja com uma legitimidade fresquinha e, portanto, que tenha os benefícios da dúvida ou o estado de graça. É um governo que, enfim, fruto do tempo, da história, por muito que estivesse a fazer...
E de uma minoria, isso de governar em minoria.
Mas mesmo governando em maioria, às vezes até é pior. Porque
acelerar, isso é pior, é isso que eu estou
a dizer. Ou seja, o ponto não é esse. Pelo momento da vida em que se encontra, naturalmente, os pontos de fricção, de contacto, tudo mais, de descontacto, ou melhor dito, se esta expressão existe, entre um presidente e um governo aumentam muito, muito, muito claramente.
E como é que leste estas intervenções? Sobre a própria intervenção?
Agora, estas intervenções, eu acho
esta
que...
Esta parte é mais pequena.
Eu acho que o Presidente da República, ou melhor, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, disparar-lhe seguramente campanhas de alerta, ou pelo menos não quer desguarnecer aquela que entende ser um papel desempenhado na eleição, que é travar o crescimento do candidato à sua direita, no qual também pode desempenhar um papel importante. Ou seja, é importante também que a direita não fuja para a aventura deixando de votar em Marcelo, e nesse aspecto isso é positivo. Contudo,
por isso mesmo é que era bom que o Partido Socialista tivesse a apoiar um candidato.
Exatamente. Ou seja, para que Marcelo pudesse desempenhar a função de ser o candidato natural da direita, toda a direita, ou pelo menos quase toda a direita, esgotando o espaço que sobra para a extrema-direita, tinha que Marcelo não estar ocupado também a ocupar o espaço do centro. E devo dizer uma coisa, se isto funciona, eventualmente, para não desguarnecer eleitorados contentes, que a Marcelo acompanhou, não estou a fazer aqui um nexo causal, mas, digamos, os ecos que chegaram dos órgãos nacionais do CDS, por exemplo, em que houve várias posições que manifestaram desagrado sobre a forma como o Presidente da República encarou o mandato em vários momentos, a sua colagem ao governo e tudo mais, foram aspectos pronunciados.
Com frequência.
E, portanto, é para se distanciar disto que isto surge. Agora, o problema é que, se Marcelo quer fazer o pleno triunfal e apanhar todo o espaço, isto desguarnece num determinado campo que é à sua esquerda.
É preciso
vá apanhá-los captar estes votos. Agora, eu devo dizer que
devia ver isto como uma oportunidade para recentrar
e para alargar o que... Aliás, todos estão a fazer isto e acho que a Marisa Matias pelo menos já percebeu que não é produtivo. A Marisa voltou a fazer esta semana referências à necessidade de voltar a haver acordos com o PS e seria positivo, portanto está a tentar não se afunilar no discurso de Ventura. De Ventura no seguinte sentido. Os temas Ventura. Sim. Eu sempre disse que era importante que houvesse vozes relevantes à esquerda e no centro-esquerda que também tivessem a transparência, o combate à corrupção como um aspecto fundamental da intervenção política para que ele não fosse sequestrado pela direita e pela extrema-direita, melhor dito, populista, que é isso que se quer alimentar, porque poucos mais temas clássicos da extrema-direita têm para se alimentar. E, portanto, é importante que este espaço seja ocupado. Agora, tem que ser ocupado, como eu já disse também aqui em outros locais, tem de ser ocupado, não cedendo e não aderindo às teses que são potencialmente perigosas ou ao estilo que é potencialmente perigoso para o Estado de Direito e para as instituições. E, portanto, uma prioridade que olhasse para aquilo que se espera de uma governação à esquerda. Não que o Presidente da República governe, mas o Presidente da República tem, eu sou daqueles que o diz várias vezes também, o Presidente da República tem vários poderes que pode usar cotidianamente e com regularidade e que faz parte das suas competências. E, portanto, o Presidente da República veta ou promulga a legislação toda ela. E, portanto, o Presidente da República tem, efetivamente, maior capacidade de interferência no decurso da governação do que se imagina. Não é da governação da execução das leis. É da aprovação das leis, é definir quais são as metas, quais são as prioridades, e aí com toda a legitimidade do mundo o Presidente da República pode vetar leis de base da saúde com as quais discorde, depois pode-se confrontar com uma maioria parlamentar que a confirme, mas tem esse papel e pode desempenhar esse papel. No restante, só para concluir, já comentamos todos, eu acho que o outro candidato que eu queria comentar, enfim, dele falamos pouco, mas também até o candidato da Iniciativa Liberal, até o Tiago Maia, na entrevista que dá ontem ou anteontem, vai pelo mesmo caminho do populismo clássico, da ideia antipartidos, afunilado completamente na ideia antissistémica, não percebendo duas coisas. Por um lado, que se é para concorrer com o original, as pessoas vão preferir o original à cópia. E depois, não há aqui espaço político nenhum para ocupar, que não esteja sobrelotado e sobrecarregado. A Iniciativa Liberal, onde se extinguiu, falávamos disso na primeira parte, foi identificar um espaço político que ficou órfão ou que ficou, ou deixou de ter liderança com a mudança de liderança do PSD, com a saída de Passos Coelho. Houve um espaço que ficou sem quem o pudesse valorizar. Muitas vezes aponta para elementos clássicos do liberalismo moderno, coloca a meritocracia como um aspecto importante da sua intervenção política. É disso que tem falado o candidato da Iniciativa Liberal. Infelizmente não é, e portanto também é negativo, porque é menos um a também contribuir para travar aquilo que é um risco, se quisermos. É um risco para a qualidade, para a justiça da democracia, que é a extrema-direita, poder ter um resultado
até porque
acima
do
que merece.
O voto da Iniciativa Liberal, como se viu, as pessoas votaram até em pessoas que não conheciam, não faziam ideia quem era. É um voto como, entre o protesto e o ideológico, eu não acho que ele ganhará muito em entrar em grandes polémicas. Os candidatos pequenos geralmente não ganham muito a entrar nas polémicas mais violentas. Ganham, aliás, em distinguir-se pelo maior distanciamento em relação à pequena guerra partidária. Como é que tu, Francisco, ouviste estas posições? Eu não sei se queres falar de outros candidatos, mas como é que tu ouviste estas... Parece haver aqui uma mudança de discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. É o Marcelo Rebelo de Sousa definitivamente candidato. Isto é sustentável, este tipo de fricções com o governo no meio de uma pandemia, em campanha eleitoral? Como é que Marcelo vai conseguir gerir isto de que falou o Pedro Delgado Alves, que é tentar ir ao flanco direito e ao flanco esquerdo num momento relativamente difícil, não é?
Eu sou daquelas pessoas à direita, se calhar poucas, que compreendeu perfeitamente o estilo de... Ou melhor, não é necessariamente o estilo, mas a opção estratégica que Marcelo Rebelo de Sousa teve para o seu primeiro mandato. Gostava de lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa chegou à presidência 2 meses depois da formação da Geringonça. Uhum. Portugal estava politicamente dividido ao meio, não havia qualquer tipo de conversa, havia uma crispação brutal ao centro, não havia conversa entre os dois maiores partidos, não se anunciava que essa conversa ou esse normalizar das relações regressasse tão cedo, e havia uma solução de governo assente em acordos frágeis, na altura aparentemente frágeis, de uma solução absolutamente inovadora, e o Presidente da República, precisamente com base no seu papel constitucional de garante do regular funcionamento das instituições, como contrapeso, mas não necessariamente contrapoder, teve que, a meu ver, estabelecer uma relação de proximidade e aliás, cordialidade política com o governo.
A razão da sua popularidade em muito eleitorado de esquerda
tem a ver
não
com
é,
isso.
Nem sequer é por acharem que o Marcelo é um deles, é por perceber que ele tentou quebrar essa...
Ainda como o Pedro já disse noutra vez.
Baixou a temperatura.
Baixou a temperatura, exatamente.
E a esquerda queria que baixasse a temperatura.
Agora, ao longo do tempo, Marcelo Rebelo de Sousa trouxe dois problemas. Há um problema mais sistémico. Eu já uma vez até escrevi e disse que Marcelo Rebelo de Sousa também era um candidato ou um presidente antissistema. Porque a verdade é que isto, esta forma de Marcelo atuar, misturada com a... Ou melhor, não é misturada com a crise da direita, pode ter até agudizado a crise da direita e fez com que à direita se abrisse espaço para aquela direita que ainda não tinha lugar institucional no regime, que era a direita que não é tributária da ordem liberal tal como nós a conhecemos. É o que está representada no Chega e em Ventura. Esse é um problema. E aí te respondo. Assim como tu defendes o teu apoio, ou não sei se posso dizer assim.
Não podes dizer porque não
apoio. Sim, mas a razão pela
eu
qual...
Eu defendi que a Ana Gomes ia concorrer. Assim, eu não
a importância daquela candidatura naquele...
Porque não estou a dizer que não venha a apoiar, não faço ideia se vou apoiar ou não vou apoiar algum candidato,
porque
não apoio nenhum.
Porque segundo tu dizes...
Ainda nem sequer decidi completamente.
Porque segundo tu dizes, assim como tu dizes que ela é importante para encaixar no lado democrático um conjunto de temas e de impulsos.
Mas acho que a campanha dela não pode ser centrada nisso.
Eu sei que sim, não, o que estou a dizer é que também é importante...
E tem que o fazer, ou seja...
Mas é importante que Marcelo Rebelo de Sousa... Deixa-me só, senão não são perto. É importante que Marcelo Rebelo de Sousa também não desguarneça o seu lado direito, porque senão... Claro. Para poder encaixar também esse... Porque muito do eleitorado que vota em André Ventura é um eleitorado que o que quer é... falar grosso contra o PS e contra a esquerda. Quer dizer, é uma coisa às vezes mais psicológica do que ideológica. E é preciso ter a noção disso.
E às vezes até podem votar Ana Gomes na maneira como ela é. Como ela, como ela várias vezes fez frente ao próprio partido. Claro. E como muitas vezes foi
eu lembro, muita gente.
Com grande coragem
enfrentou a própria. Vocês já não se lembram, se calhar. Quer dizer, lembrar-se tão bem como eu, provavelmente. Mas há muita gente que não se lembra de como a direita, no início do cavaquismo presidencial, detestava. Detestava Cavaco por causa da sua, no início, da sua ligação a Sócrates.
Cooperação estratégica.
Cooperação estratégica com Sócrates. E depois há outro. Há
mas
outro,
não se comparava a isto.
Um segundo problema. Não, não havia.
Reação epidérmica. Agora, não, também não havia agora, afetos. Imagina, também não havia afetos
razão,
do presidente Cavaco Silva.
Agora imagina.
Como encontramos
razão,
do,
imagina
do
como está a direita. E depois há outro problema que é um problema não tão sistémico, mas é um problema para Marcelo Rebelo de Sousa e que se está a ver em todas as entrevistas em que ele está. É que Marcelo Rebelo de Sousa aproximou-se de tal maneira, não foi só do governo, foi da governação cotidiana, que as entrevistas que lhe são feitas é como se fosse um primeiro-ministro. E ele sente a necessidade, ou seja, ele não tem nenhuma capacidade, né, até porque se calhar não tem a legitimidade, para dizer, mas eu sou Presidente da República, eu não sou primeiro-ministro. Não
até
tem.
Porque ele resolveu falar primeiro, de também tudo. Durante o mandato, falar
mas,
de
é todos. Isso, mas, é isso que eu estou a dizer.
Mas esta última...
Não tem.
De reserva.
Mas olha que esta última entrevista, apesar de tudo, esse era o padrão mais ou menos até esta última, ao Miguel Sousa Tavares, nesta última, claramente devem ter ouvido o que tu disseste noutros momentos, e a reação dele foi, não, alto lá...
Aliás, eu disse num outro momento em que nós estivemos a falar. Eu disse exatamente isso.
Mas ele, claramente, esta entrevista, nesse aspecto, é um presidente de coabitação à francesa.
Só que agora já não cola. Só que agora já não cola. Esse é o problema.
Nós ainda temos, não sei, acho que ainda
temos. Deixa-me só dizer aquele ponto que eu queria dizer há bocadinho. Era o que o Francisco estava a dizer. O papel que a Ana Gomes podia desempenhar cooptando para o lado do Estado de Direito aqueles temas. O problema é que não só está só a concentrar neles, como a tarefa de puxar o tema da transparência e do combate à corrupção em termos compatíveis com o Estado de Direito também não está a conseguir fazê-lo. E esse é que infelizmente tem sido o.
Porque ela se calhar não vê as coisas de modo compatível com o Estado de Direito.
Bem, nós regressamos daqui a pouco, para a terceira parte, para falar da mutação do vírus e do que isto pode baralhar tudo o que estávamos a pensar que ia acontecer. Já sabem os ouvintes da TSF que a terceira parte ouvem no podcast do site da TSF, ouvem no canal Q. Regressamos já.
Tudo ecoa antes de o grande ruído acordar a cidade. Uma frase da véspera. Uma imagem que o sono não apagou, o clique que nos põe o mundo no ecrã, a inquietação provocada por uma notícia. Sinais, antes das 9 da manhã e depois das 2 da tarde. A crónica de Fernando Alves.
E regressamos para a terceira e última parte do último programa deste ano tão maravilhoso que foi 2020. E como é óbvio, o ano 2020 só podia acabar com uma grande notícia, que foi a que o vírus tem uma mutação.
Se não é tanto... Já teve outras,
mas é que esta...
já conhecemos várias.
Esta é aborrecida.
As outras também.
Está bem, mas esta aqui é, pronto, é o tal, é ser 70 vezes mais.
70 vezes ou 70% mais?
Acho que é 70 vezes. 70%. Eu penso, corrijam-me se eu estou a dizer.
É aquele momento em que todos nós, como sabemos, somos todos virologistas e epidemiologistas e damos aquela nota de nossa sabedoria e estamos aqui a trocar nota. Então, como é que é? Obviamente, tem um grau de. Os dados do que é conhecido. A transmissão é mais rápida.
É muito mais rápida.
Os efeitos da variante, aparentemente, não se diferenciam a nível de mortalidade.
Eu peço desculpa
se estiver
a dizer mal, é que 70 vezes e 70% é uma grande diferença entre uma coisa e outra, portanto posso ter dito um grande disparate. Ficam já as minhas desculpas, também despedir-me de 2020 com um grande disparate, se calhar é o ideal.
Disse o ano, portanto.
O Twitter colocar-te-á na ordem, se for o caso disso. Esse...
Bem, mas
não, a opinião pública.
Entre o Twitter e o Polígrafo, alguém está a dizer.
Ponham só as duas primeiras partes, faz favor, no Twitter. Bem, mas andando para o que interessa. O que aconteceu foi, imediatamente começaram a fechar-se as fronteiras, começou-se a fechar os voos na Inglaterra, é relativamente previsível e normal, acho que não... O próprio Boris Johnson deu espaço para isso, ao tomar medidas muito radicais de um momento para o outro, para haver esse sentimento de que era importante isolar a coisa. A minha pergunta é, que repercussões é que achas que isto pode ter nos próximos tempos. Vamos partir do princípio que não é seguro, que a vacina será semelhantemente eficaz com esta mutação, coisa que ainda não é completamente clara.
Alguns especialistas têm dado nota que aparentemente aquilo que poderá ter provocado a mutação não afetará, tenderá a não afetar a vacina, mas é tudo preliminar e é com base em dados.
E a minha pergunta é, o que é, Francisco Pinheiro da Silva, o que é que achas que pode acontecer?
Bem, antes de mais, parece que no Reino Unido fala-se cada vez mais de um novo confinamento.
Uhum.
E portanto, logo aí pode haver essa consequência, que há de ter também consequências políticas para o próprio governo. Devo só esclarecer esclarecer, também não sou virologista, mas tentar acrescentar àquilo que foi a tua introdução, o seguinte: o vírus considera-se mais transmissível porque, pelos vistos, se aloja mais facilmente na parte de cima do aparelho respiratório, portanto, mais para próximo da garganta, etc. E, portanto, é mais facilmente transmissível para outras pessoas. É um vírus, isto é importante também dizer, cuja é uma estirpe cuja descoberta já remonta a setembro.
E que é 70% mais contagiosa, acabei agora de confirmar aqui. Peço imensas desculpas, porque já na introdução...
Não foste à internet. Então não há problema, está certo, de certeza.
Não, fui a duas
notícias. Duas fontes.
Notícias de órgãos de comunicação social responsáveis. E, portanto, eu também já tinha dito este erro na introdução e, portanto, peço desculpa.
Já existe desde setembro, foi identificada uma nova estirpe, mas repara, novas estirpes identificadas às dezenas. Sim, sim. Né? O que aconteceu aqui é que este maior grau de transmissibilidade só foi comunicado com certeza ao governo britânico na última sexta-feira. E é aí que o governo britânico transmite aos seus parceiros, à OMS, e é daí que se gera esta controvérsia toda e a falta de conhecimento sobre os efeitos dessa estirpe geram esta crise de fecho de fronteiras e o receio do futuro. Tu disseste bem que se fecharam as fronteiras. E o que eu gostava de fazer uma análise política, ou passar para a parte política. Porque houve aquilo que se está a discutir muito é o fecho das fronteiras com a França. Que me parece a mim que Macron está a utilizar como meio negocial a propósito do Brexit. Porque o fecho de fronteiras é normal. Pessoas, os voos, os carros não podem passar, as pessoas não podem...
Também há uma discussão sobre as mercadorias.
Porque só a França é que fechou as mercadorias.
Tem medo que o vírus venha nas mercadorias.
Não,
diz que é os condutores, não é?
A interpretação que eu tenho lido, e me parece plausível, é que Macron... Nós normalmente gostamos muito de... A nossa tendência é sempre analisar o Brexit de acordo com a política interna britânica. Uhum. É verdade que muitas das decisões com repercussões internacionais, até de política internacional, como nós sabemos, têm base de política interna.
Mas também tem política interna dos outros 27.
Claro que tem. Macron tem um problema, que é... Macron quer... Aliás, a diferença de atitude, mesmo nestes últimos tempos, entre Macron e Merkel, é gritante.
Aquela resposta de Merkel, quando criticada... Já falámos disso aqui num programa anterior, quando simplesmente e displicentemente deu nota de eu não estou a negociar coisa
não,
nenhuma.
Certo.
Ou seja, não, só por os pontos, não tenho. Acho que ali a mensagem teve mal compreendida, porque ali havia também uma nota de que aquela mensagem era mais não sou eu que estou a gerar dificuldades de saída.
Sim,
aquilo foi lido até como uma coisa de dismissive e de pôr o Boris Johnson no sítio, mas verdadeiramente o que ela estava a tentar dizer
não é por mim que isto não se resolve,
precisamente.
Mas Macron interessa internamente que o Brexit corra muito mal, ou pelo menos que haja uma grande confusão, porque se for fácil sair da União Europeia, os votos que ele pode ter fogem muito para Le Pen.
E eu também tenho depois razões económicas nesta
certo,
negociação.
Mas repara, o fecho de fronteiras a mercadorias é uma medida completamente desproporcionada.
Uhum.
Nem no auge do primeiro confinamento as mercadorias...
Os canais abertos eram para...
Como nós sabemos...
Aliás, isso seria impensável, porque isso criaria um problema quase humanitário se os países estão todos a fechar...
E não é só isso, porque não há nada mais disruptivo da moral num momento destes, do que as cadeias de abastecimento estarem em ruptura. Ou seja, de medicamentos, de coisas, de bens essenciais do supermercado. Por isso é que eu acho também que isto é uma coisa que vai durar dois dias só para os britânicos e os franceses e as pessoas no mundo e na Europa, designadamente, verem a confusão que é um país sair. Aliás, o que é que um camionista, qual é que é o risco? Era o que se dizia na altura do primeiro confinamento. Um camionista, como nós sabemos, a maior parte deles, até comem dentro do próprio
e é muito mais fácil. Uma coisa é fiscalizar
os contactos são muito menores. Não está num contexto com outros passageiros, não tem que atravessar zonas comuns num terminal do aeroporto ou numa estação de comboios. É uma coisa direcionada, uma cabine, literalmente, claro. E muitas vezes individualizada. E portanto,
eles têm micro-ondas no próprio.
É mais fácil rastreável o universo, porque é um universo muito menor.
E depois há outra coisa que é.
Nas vistas, vão contra uma coisa grande.
E depois há outra coisa que eu termino com uma informação que comecei, que é: se nós sabemos que a estirpe não foi identificada na sexta-feira, o que foi identificado é a sua maior transmissibilidade e é daí que
ela já está
pela
Europa toda.
Ela já está em todo lado, portanto agora...
Este também já aqui estava
a impedir que os queijos franceses entrem
em
Inglaterra.
O crescimento de números que se assistiu nesta segunda fase...
Sim, pode passar.
Há quem até já especula que ele provavelmente até pode já estar a circular bastante mais tempo no quadro do resto da Europa e não há neste momento aqui a ideia que estamos a construir uma barragem e um muro para impedir que ele passe. Pressupõe que ele não assenta no pressuposto que ele eventualmente não terá já passado e pode ajudar a explicar. Não há dados. E, efetivamente, é muito difícil estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Os ritmos de mutação são significativos. Ao mesmo tempo que se está a tratar de preparar os processos de vacinação, o pessoal de saúde não é irrestrito e ilimitado. São as mesmas pessoas. São fundamentalmente as mesmas que têm a fazer a recolha de dados, são as mesmas que têm que fazer o trabalho de investigação e de acompanhamento.
Fazer vacinação,
ou seja, e que estão a fazer e o pessoal de saúde, para além disso, são aqueles que estão a acompanhar as pessoas que estão doentes, são aqueles que estão a fazer os testes. Portanto, naturalmente, não há uma incapacidade da manta cobrir muito para lá do que é ajustável. E aqui encontramos, mais uma vez, o problema das decisões neste contexto pandémico e neste contexto de emergência. Tem muito a ver também com a adoção de medidas num contexto de estado de emergência. A informação na base da qual se tomam decisões não é completa, nem sequer pode ser. Só muito mais tarde é que poderemos vir fazer o juízo. Toda a gente acertará no totobola nessa segunda-feira a futura que um dia chegará a dizer: ah, eu tinha razão, esta medida e esta e aquela eram excessivas. Mas com base na informação que vai dispor daqui a 3 ou 4 meses. Com base na informação que os governos hoje dispõem, eventualmente medidas que podem depois vir a ser consideradas excessivas, isto não foi necessário, isto não se revelou adequado.
Por exemplo, as decisões que tomou o Boris Johnson neste momento são sobretudo cautela.
Eu acho que estão também bastante ligadas com o período natalício. Uhum. Ou seja, com o momento de maior dificuldade. Nós, por acaso, nem falámos disso na parte anterior. Nós temos aqui um modelo em que não restringimos especialmente...
Somos dos países da Europa que
têm menos restrições em vigor neste momento e mesmo ao período natalício.
E acredita que isso vai ser tirado à cara do governo. Incluindo as pessoas que foram fazer as suas festas.
Claro. E a própria intervenção do próprio Presidente da República na entrevista que falávamos na parte anterior, quando explicou o seu roteiro em que tem um jantar com tantos e outros com tantos, não sei o quê. No fundo,
ele vai reunir com 22 pessoas.
Como curto-circuitar a tentativa de restringir
como
os contactos ao mínimo.
Eu já arranjei alguém, uma traineira que me vem buscar a um bar, que não sei se lembram, e posso tomar um banho
não sei
no
onde,
mar,
sei
ali, porque me vem cá buscar. Também disse isso. Naturalidade, com que ele diz que reconhece que furou o esquema... Também é porque é que ele apresenta outros portugueses, claro.
Claro, é o tipo pedagógico. Prestem atenção. Neste contexto, as medidas à volta...
É proibido, mas pode-se fazer, enfim.
É uma trademark.
Acho que ele disse isso uma vez.
Sim, mas é proibido.
E, portanto, a análise das decisões e a gestão do Brexit no Reino Unido, do Brexit, perdão, agora estava-me a referir mesmo à Covid, a gestão da pandemia também não, como em todos os países europeus praticamente, mas Boris Johnson também tem sido objeto de alguma crítica pela forma como tem gerido a pandemia. Não estou sequer a dizer que poderia ter feito melhor.
O ponto é que em cada país é o único país que está a fazer tudo mal.
A abordagem é sempre... Imagino que na Suécia as reportagens devam ser... Devemos estar a olhar mais para Portugal.
A Suécia reconheceu o rei.
No Reino Unido as críticas começam dos dois lados. Uns que dizem que devia ser mais, outros que devia ser menos.
Os debates são os mesmos em todo o local. E mesmo os debates sobre o estado de emergência. Esta semana participei num webinar sobre o estado de emergência e sobre a forma como os alemães encararam. E aqui é que temos uma discussão intensa sobre as inúmeras violações do quadro constitucional em vigor, os excessos Congresso e tudo mais, os alemães, enfim...
Mas não têm estado, eles não podem ter estado de emergência.
Não podem ter estado de emergência deste perfil, que há dois modelos, há o modelo mais suspensivo e o modelo de restrição, eles não têm por definição o suspensivo por razões históricas que bem compreendemos.
Que a emergência
mas
era,
mesmo,
foi a razão pela qual
foi a forma como
o nazismo
se instalou. Como se compôs a República de Weimar, com poderes presidenciais excessivos, e portanto, mas mesmo os alemães, na legislação que têm ao seu dispor e é variada, até têm legislação específica sobre pandemias, próprios tiveram que fazer adaptações ao longo do percurso, houve críticas, houve processos judiciais que levaram a seu termo algumas restrições, nomeadamente as que afetavam clientes em hotéis, ou seja, a diferenciação que alguns hotéis tinham, não tinham ou deveriam ter entre turistas e outras pessoas. Portanto, houve um debate e decorre um debate que também põe na evidência a extrema dificuldade de tudo isto, a grande dificuldade de sociedades organizadas para funcionar de uma determinada maneira, de se terem de adaptar totalmente as suas ordens jurídicas, os seus meios, os seus recursos, as suas formas de distribuição de um momento para o outro, e obviamente ao mesmo tempo que isto paralisa a atividade. Tudo isto é particularmente traumático, tudo isto é particularmente difícil de superar, e ainda para mais, quando a realidade é ela própria, está sempre em mutação, literalmente a expressão é mesmo esta, como ela está em mutação permanente, os problemas multiplicam-se exponencialmente por essa mesma razão, porque já não estamos só a correr, enfim, não, com os limites que a analogia permite, se fosse uma catástrofe natural do tipo, passa um tufão que é disruptivo, mas passou, e portanto a partir daqui concentramos na fase seguinte, que é a reconstrução, que é cuidar dos vivos, que é fazer a reabilitação. Aqui sistematicamente não é que estejamos a ser bombardeados com tufões sucessivos, mas estamos a ser bombardeados com fatores meteorológicos, todos eles diferentes e todos eles de ainda leitura
parece
difícil.
Parece um tufão novo, mas não é.
E não é bem, é um tornado. Pronto, misturar conhecimentos meteorológicos que não temos com conhecimentos clínicos é ótimo
para
mas no fundo era só uma imagem. Era uma imagem muito rudimentar, mas para tentar ilustrar a enorme dificuldade com que todos os países se deparam. Sendo que é certo que alguns, obviamente, porque encaram seriamente a dificuldade, evitam as teses ou as abordagens negacionistas à la Bolsonaro ou à la Trump, que obviamente são ainda piores, porque são as próprias instituições que deviam, tanto quanto possível, adotar as medidas que a razão leva a que terem de ser adotadas, entre elas próprias a avolumar mais problemas e a colocar mais peso nas dificuldades. Pelo menos isso não se verificou em todos os locais. Mas verificou-se em locais suficientes para ser problemática a situação nos Estados Unidos, efetivamente.
Continuaram, ainda não fecharam.
Ainda não fecharam
os voos.
Mas também porque havia aquela ideia de que o Reino Unido era o porto de abrigo, porque há uma leitura aí já assim política dos sinais que se querem passar. Porque aí, ao contrário, países europeus foram logo fechados, enquanto estamos a falar dos confinamentos de março e abril, tiveram logo um tratamento diferenciado sem qualquer base, sem qualquer evidência. Ou seja, o tratamento diferenciado que houve entre o Reino Unido e o resto da Europa assentava bem naquela tese, enfim, da abordagem da administração de Trump, que era: nós queremos privilegiar a relação com o Reino Unido, queremos quebrar.
O Reino Unido foi para lockdown um ou dois dias depois.
A intenção inicial era essa: isto é diferente, portanto tratamos diferentemente, como quer dizer, estes são amigos e aqueles já não são bem aliados, porque são os tipos que nós toleramos.
Entretanto, eles fizeram
a realidade ultrapassou mesmo.
Como
isto.
O governador de Nova Iorque fez um acordo com a Virgin, a British Airways e mais algumas companhias para serem testados.
Mas é a gestão que ele pode fazer.
Mas nem sequer, não estou a dizer fechar sequer, nem sequer estão a ser testados. Não há sequer, os Estados Unidos não exigiram sequer que os ingleses que vêm para os Estados Unidos, na realidade, isto pode não fazer diferença nenhuma, porque como tu dizias, desde setembro que isto está por aí.
O vírus já foi identificado em Inglaterra em setembro, provavelmente o país com as cidades mais cosmopolitas, onde
a gente sempre vive todo o mundo e ir para todo o mundo.
O vírus já não está em todo lado. Quer dizer.
Mas, na realidade, há uma...
Eu quero dizer que não se deve fazer agora alguma coisa.
Ele está identificado em Inglaterra, porque as medidas entre países, portanto, entre a Escócia e o Reino Unido, entre a Escócia e a Inglaterra foram reforçadas, entre a Escócia e o Reino Unido era o que eles queriam. Eles poderiam dizer: nós somos a Escócia e vocês são o Reino Unido. Mas isso é sendo outro capítulo. Mesmo aí, a incidência aparentemente maior destas tipo é no sul de Inglaterra. Mas, naturalmente...
Há um lado nós não falámos, mas conheço-os tão pouco, não é? Que é, de facto, a vacinação, há um lado psicológico que aqui tem importância, não é? Do ponto de vista político, do ponto de vista económico, de todos os pontos de vista. A vacina tinha sido aquela
dá aquela, ou seja, é quando tu vês de repente ali a meta e começas a correr um bocadinho mais, e de repente alguém pega na meta e mete lá ao fundo, ou seja, isto do ponto de vista psicológico.
Sim,
do
mas
ponto
ainda
de vista
não sabes se a meta foi colocada
vamos
no,
ver,
ou não.
Exatamente, vamos ver.
Também há quem já tenha dado nota que se mesmo uma necessidade de adaptar a vacina à mutação, obviamente não é simples, mas é mais rápido do que desenvolver de raiz. Ou seja,
era uma coisa que era suposto começar já.
Mas repara, o facto dela ser feita todos os anos, recordemo-lo, voltamos à gripe, todos os anos as vacinas da gripe são adaptadas, são mudam.
Sofrem mutações.
Não, a vacina tem que sofrer a mutação que o vírus também sofre. Portanto, muitas vezes ela inocula para uma quantidade significativa de estirpes diferentes. E, portanto, isso, consoante o Covid se vá normalizando com as devidas aspas, e se vá tornando uma doença de gestão através de vacinação, também o que é natural é que todos os anos vão continuar a aparecer novas vacinas para Covid, para as Covid-19, 20, 21
e assim,
imaginando que esse é o desfecho.
E vejam bem, a falar de Covid, para o que nos havia de dar, fechamos
estranho,
o ano
não é?
É estranho. Fechamos o ano de 2020, regressaremos em 2021, portanto na próxima semana não há programa, regressaremos em 2021 com os quatro, espero eu já, e prontos para um ano que promete ser desafiante, vamos pôr assim. Até lá.